Podcast do site canalmasculino.com.br. Esse é o episódio piloto e aqui nós vamos falar sobre assuntos que a gente não aborda normalmente no site. Nós vamos falar de comportamento, cultura pop, tecnologia e outras coisas mais. A partir de agora você conhece quem são os participantes desse podcast.
Ricardo Terrazzo, co-editor do Canal Masculino e do Bazar Pop, Bárbara Duarte, co-editora do Canal Masculino e do Bazar Pop, e Luiz Moura, 40 anos, estagiário não remunerado.
Bom, e agora que nós já apresentamos o nosso elenco de estrelas, eu gostaria de saber quais são os assuntos que serão abordados nesse podcast.
Hoje nós vamos falar sobre metrosexuais e heterossexuais.
Pois é. Quem são? Onde moram? Como se alimentam? Onde
vivem?
Exatamente. Quem são esse tipo de pessoa? A gente ouve falar o tempo todo, mas não tem uma definição muito exata do que é. Seu Luiz Moura, o que mais que a gente vai ver nesse podcast?
Bom, no segundo bloco nós teremos... Rádio sobreviverá à internet?
Pois é, isso daí a gente tá fazendo agora um podcast, saindo, né, do formato rádio e migrando para a internet. Mas será que as rádios como a gente conhece hoje continuarão sendo do jeito que elas são?
Depois, um top 5 com metrosexuais e heterossexuais. E no tema curiosidades, como desamassar sua roupa sem usar o ferro.
Pois é, é
essa
possível.
Essa é boa.
Essa é boa.
Essa eu quero saber.
E na sequência a gente vai ter um apanhado aí de algumas dúvidas que os nossos leitores prestam no nosso e-mail nos comentários. Como a gente ainda não recebeu nenhum e-mail, nenhum comentário, a gente vai pegar esses que são mais comuns, né, fazer uma espécie de FAQ e responder no final. Então você fique ligado aí, a gente volta após a vinhetinha mais linda da podosfera. O termo metrosexual ganhou a mídia aí nos últimos anos, mas o termo não é novo. Ele foi cunhado nos anos 90 por um cara chamado Mark Simpson. É a união de dois termos, que é metropolitano e sexual, que ele usou para denominar aqueles homens que vivem na cidade e que se importam bastante com a aparência, com o modo de vida.
E pela definição aqui, diz que eles gastam muito com cosméticos, produtos de beleza, as últimas tendências da moda, etc, etc. Então, na verdade, a gente estava até comentando isso antes de começar a gravar, que um metrosexual, na verdade, é uma mulher, né?
É um gay hétero.
Um metrosexual é um gay hétero. Uma amiga nossa, e só lembrei agora, a Sandra, uma amiga nossa, ela criou um termo nos anos 90 que a gente enchia o saco dela, mas ela tava certa, ela chamava de homem gay.
O homem gay, é verdade.
Ela falava que é um homem que ele tem as preocupações estéticas que o gay tem, de passar, por exemplo, um creme, comprar uma roupa mais escolada, fazer umas coisas mais sofisticadas, mas ele não é gay, ele é um heterossexual, só que mantém assim, uns costumes que são meio diferentes.
Um heterossexual preocupado com a imagem.
É, exatamente. Mas é um negócio que tá crescendo
verdade,
cada vez.
Eu acho que, na minha opinião, o metrosexual é o que é excessivamente preocupado com a imagem.
Eu também acho isso.
É o over.
É, porque, tipo, o homem se preocupar com a imagem, acho que é...
Até normal.
Justo, normal, né? Agora, o cara que se preocupa muito com isso, aí eu acho que já pode cair, então, no metrosexual.
É, hoje em dia, principalmente, né? Porque a gente tá... O homem tá dando muita atenção pra imagem e as pessoas estão entendendo cada vez mais que a imagem é importante pra te abrir portas, pra conseguir... É, emprego, destaque no seu grupo de trabalho, um monte de coisa, né? Porque você passa uma mensagem muito positiva quando você tá bem vestido, você tá elegante, né?
É, e passa até, né, se você usa roupas caras, roupas chiques, de que você é bem sucedido, né? Então tem tudo isso aí. É,
mas ao mesmo tempo também você tem uma imagem plástica,
sim,
da pessoa também, né? Tão over que é, ela acaba, né, plastificando, entre aspas, né? Parece que o cara saiu do salão de beleza, né, todo cheio de creminho, pomada, e ele não consegue nem dar risada que fica tudo duro na cara.
É, que o nosso estagiário bem destacou aqui.
Mas eu vou pegar meu vale transporte, seu Paulo.
Isso é verdade. Tem um problema do cara se tornar um cara muito plástico, né? De ficar aquela coisa...
É muito artificial.
Muito artificial. E também o problema do cara começar a cuidar dessas coisas, descuidar do conteúdo. Porque não adianta nada você ser um cara todo bonitão, tudo certinho, mas na hora que você vai falar alguma coisa, você só fala besteira. Você não é um cara informado. Você
não
tá...
verdade.
Né? Então, o conteúdo, a forma, ela vale tanto para a parte exterior quanto a parte interior no que você conhece, né? No seu conhecimento, na sua cultura. Então não adianta só estar bem vestido, mas não saber, não tá atualizado, não ter cultura nenhuma, não ter repertório.
É verdade.
E os homens estão começando a sofrer do mal que as mulheres sempre sofreram, né?
Porque
com as mulheres sempre foi isso. A mulher tem que estar bonita, arrumada, cheirosa, mas ela também tem que ser inteligente, culta, esperta. Então, quer dizer, tudo esse lado também.
Mas os metrosexuais, eles ganharam também muito destaque depois que o Beckham ficou conhecido, né? Porque ele, acho que é o expoente maior dos metrosexuais.
Ele e o Cristiano Ronaldo, né? São os dois grandes expoentes.
Porque eles são muito conhecidos como são jogadores de futebol, esse tipo de coisa. Eles estão muito na mídia, né? E chama muita atenção. O pessoal começou a ver, pô, o cara tá sempre impecável, né? O Beckham é impecável.
E até se esperava o contrário, né? Porque jogador de futebol tá sempre meio largado, aquela coisa que não se preocupa muito.
Jogador de futebol tem aquele estereótipo do carro importado, um medalhão e um brinco de ouro, né? Esses caras meio que subverteram isso, né?
Mas aí tem um movimento contrário a isso, que é o heterossexual, que pouca gente fala do heterossexual e muita gente não sabia que existia esse termo.
Eu também não sabia, até a gente dar uma pesquisada na pauta e descobrir que existem os homens que fazem questão de fazer o movimento oposto aos metrosexuais.
Não é bem questão, né? Mas eu acho que são homens mais tradicionais, né? Que vem de uma... Você pegar também...
É um homem rústico.
É um homem rústico.
Na verdade, eles rotularam. Era um cara que sempre tava lá.
Exatamente.
Ele sempre existiu, né?
Sempre existiu. É um homem em essência e agora resolveram colocar o rótulo nesse cara.
É verdade.
Exatamente. Eu acho que, na verdade, a gente tem muito mais heterossexual, então você pensa dessa maneira, né? Que é o cara que não quer... Vamos definir, né? A gente não definiu ainda o que é o heterossexual.
Definiu, é verdade, né? Nosso ouvinte não pode não saber o que é.
É o cara que não passa creme no rosto de jeito nenhum.
Barba por fazer.
Eu acho que nem sempre até a barba por fazer, né? Porque hoje em dia, pro metrosexual, barba por fazer é uma coisa que pra eles é um...
É, hoje tá na moda,
é algo de estilo,
a barba,
né?
Hoje tá na moda.
Mas é aquela barba acertadinha,
isso,
né?
É.
Devidamente afeitada, né?
Isso.
Milimetricamente deixada por fazer.
Isso.
Né? Esse é o método.
É.
Quando eu penso, quando alguém fala em heterossexual, eu penso num cara tipo Magno. Muita gente não vai saber do que eu tô falando, porque é uma série muito antiga, com o Tom Selleck, mas o cara é um peitão peludo,
bigodão.
35, 40 anos, lembra?
Exato. Bigodão, peitão peludo, camisa de Florida, né? Camisa com hibisco,
Havaiana.
Era um cara que, nos anos 80, fazia sucesso, né? Você pegar os ícones de beleza dos anos 80, são os caras assim, os caras peludão, com barba, né?
Acho que a gente pode definir da seguinte forma: metrosexual, David Beckham, e heterossexual, Chuck Norris. Fica bem claro o exemplo.
Barbudão, peito peludo, dando porrada.
Dando porrada, lobo solitário.
Não consigo imaginar, por exemplo, o Chuck Norris passando um creme pra olheira.
Passando um hidratante no cotovelo. Então, com o cotovelo muito ácido. Hoje eu vou passar um creme aqui.
Mas agora vamos partir para um outro lado. Vamos perguntar para agora, aproveitar a presença feminina aqui, para fazer uma pesquisa. Você acha que quem agrada mais as mulheres, o metrosexual ou o heterossexual?
Putz, essa pergunta é difícil, hein? Isso é uma questão de gosto, né? Cada pessoa, cada mulher gosta de uma coisa diferente. Eu acho que nem tanto um, nem tanto o outro. O cara ser muito largado, daquele que, tipo, eu não vou passar o gel pós-barba, eu não vou passar perfume, eu não vou arrumar meu cabelo, eu corto meu cabelo uma vez a cada 6 meses, que é o meio ogro aí, que de repente pode entrar no heterossexual, não é bem isso, mas pode entrar, não é legal. E o cara que também é exagerado, tipo o Beckham, que deve demorar mais pra ser arrumado que a Vitória, eu acho que também não é legal.
Pois é, eu penso nisso também, porque o homem, ele tem, acho que, uma imagem pra mulher, a masculinidade, por exemplo, que é uma coisa no homem que agrada a mulher, eu acho que pode ficar um pouco perdida nisso tudo e a mulher sentir o cara meio bambo, sabe?
Eu também acho estranho.
A mulher gosta, às vezes, de um homem um pouco mais rude, não rude no sentido de ser mal educado, essas coisas.
Não, eu acho que é uma coisa mais rude, eu acho uma coisa mais simples. A vida da mulher é muito complicada no quesito beleza. Tipo, a gente para se arrumar e que todo mundo fala, você demora muito pra se arrumar antes de sair. Não, eu não demoro muito pra me arrumar antes de sair. Geralmente, eu sei a roupa que eu vou usar e tal. O que demora é maquiagem. Então eu fico lá, às vezes, meia hora fazendo maquiagem, porque eu também não sou expert em maquiagem. Então...
É porque se a gente pegar o exemplo do Beckham, ele é milimetricamente...
Pois é.
Sim, é verdade.
Aí eu fico imaginando, você tem que ter dois banheiros na casa, sim, né? Porque senão tem que começar a se arrumar 4 horas antes de sair de casa, né?
Eu acho que a metrosexualidade tem a ver com a situação financeira também da,
também.
Da,
também,
da
porque
pessoa.
Porque cosmético, né? Bom é muito
cosmético
caro.
Cosmético bom é caro. Salões de beleza são caros, uhum, né? Uhum. Eu, por exemplo, sou um cara que eu jamais pagaria R$50 pra fazer as unhas. Eu me dou...
Até porque você já nasceu com elas feitas.
Já nasci com elas feitas, exatamente. Eu não consigo ver me ver entrando no salão e deixando R$50 pra fazer a unha. Não tem como. Entendeu?
Eu sinceramente, na minha opinião, eu particularmente não gosto de agora... passar a unha.
Então agora uma pergunta que vai para o nosso estagiário de 40 anos. Você se depilaria?
Não.
E você... Mas pelo menos você apara... O bonsai?
Uma parada é sempre bom.
É sempre bom, né, cara?
Uma parada é sempre bom.
É sempre bom. Eu também não me depilaria, não. Que nem tem esses caras que fazem depilação total.
Não. Acho então, que isso é pra ator pornô. Isso virou
um assunto polêmico ultimamente, né?
É
porque
verdade.
Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. A gente já tinha comentado isso, né, há um tempo atrás com outras pessoas, falando, poxa, é um negócio meio, sei lá, meio estranho, assim, uma coisa que...
E já tem salões especializados, né, que só atendem homens.
Que é pro cara não se sentir mal.
Você, né? Na recepção tem playboy, coisa desse tipo, assim, pro cara não se sentir menos macho, né? Porque ele vai lá... Não, porque ele vai lá, você sabe, vão passar cera no rego dele. Cara, é um momento pro homem, é um momento de provação.
Já existem salões especializados em clareamento anal também, né?
Claramente
não,
é verdade.
Sim, já
Deus,
existe.
Eu não sabia.
Já existe. É verdade. Então é assim, essa preocupação...
A que nível chega a preocupação estética,
estética,
né, gente?
Exatamente. Não, e é mais estranho ainda você ver homem fazendo isso, porque até pouco tempo atrás homem não ligava nada, homem não passava um produto no cabelo. Eu tinha amigo que lavava o cabelo com sabão de coco.
Por semana.
Com sabão de coco, sabe?
Como eu não sou um estagiário remunerado, eu uso sabonete, mas não sabão de coco.
Mas você não, pra lavar o cabelo?
O cabelo. Você por isso usa... que eu passo máquina 2.
Não, mas mesmo assim, cara, você
mesmo
pode
assim,
passar um...
O máximo que eu tô usando agora é o Baby Johnson da minha filha.
Ah, que é bom.
É bom.
Que é bom, é bom, é bom.
Aos poucos o Luiz tá se encaixando no heterossexual. Não, mas a gente fala também de uma maneira meio pejorativa, porque o heterossexual, ele não é um considerado, por exemplo, um cara mal vestido, ele não é um largado.
Não, vamos dar os exemplos, vai, que a gente viu quem são os heterossexuais, para as pessoas se situarem melhor, né?
Por exemplo, citaram um que é o meu herói, Clint Eastwood.
Então, Clint Eastwood, não, é um cara que a gente via que tinha cara de sujo, ou alguma coisa assim, né? Acho que dá pra encaixar o Robert Redford.
Eu acho que depende da fase do Clint Eastwood.
Sim,
né? Se você
pega
o Bang Bang Italiana, né?
Aí era sujo.
Era muito sujo.
Mas ali também não tinha jeito,
então,
né?
Você
o cara vivia no pó.
Exatamente, você tá falando do filme.
Sim.
Mas se você pegar foto do Clint Eastwood na época, pô, o cabelo dele brilhava mais do que o cabelo de muita mulher. Você via que ele era um cara que...
Um cara aciado, ele praticava era... musculação.
Exatamente, ele é um
então,
cara
tá
que...
Então, tá vendo, gente? Será que o heterossexual não é uma fraude?
Então, eu acho que...
Porque ao mínimo de cuidado o cara tem que ter, gente.
Tem que ter um mínimo de cuidado. Eu acho que fora isso, vira aqueles caras lenhador, sabe? Barbudão, que tipo... Nossa, quando o cara tira a camisa, desmaia todo mundo, porque, meu... O cara é mó fedorento. Tal.
7 anõezinhos debaixo do braço.
Exatamente, 7 anões debaixo do braço.
Então, acho que é mais um rótulo. Tanto o metro como o retro são dois rótulos.
Mas é o que eu tô falando. Eu acho que daqui uns anos, por exemplo, o metro sexual vai desaparecer. É só um cara que se cuida bastante, porque às vezes a própria ocupação do cara, o próprio trabalho dele, exige que ele esteja muito bem trajado.
Sim, você pega um executivo de uma empresa grande, o cara não pode aparecer de qualquer jeito, numa reunião.
Vamos pegar como exemplo o pessoal daquela série Suits.
É verdade.
É uma série de um escritório de advocacia americano. E assim, os caras são hiper bem trajados, os ternos deles são os mais caros possíveis, mas também os caras lidam com o público, os clientes deles são os caras tão ricos, tão ferrados, que meu, o cara não pode
dá pro cara aparecer
ir vestido com um terno.
Mas aí eu acho que entra uma questão até antropológica na coisa. Qual é o intuito disso tudo que a gente tá falando no final das contas? Lá no finalzinho das contas, é o quê? Pro homem.
Pegar a mina.
Pegar a mina. Sempre foi, sempre vai ser.
Não, e
antropológico. Mas o homem não quer aparecer bem sucedido?
Também.
Tipo, né, o cara que tá
pras
com
mina.
Vestidão lá.
Pras minas, exatamente. É
não,
só pra
gente,
isso.
Não, gente, mas e o cara que vai lá na reunião foda e tal, e ele quer mostrar pros caras com quem ele tá lidando que ele é foda
não,
também.
Aquilo, mas ele... aquilo é uma competição entre machos. Pra pegar mina.
Pra pegar mina.
Ai, meu Deus.
É o melhor na reunião, o melhor terno, o melhor gravata, o melhor creme no melhor salão. Pra pegar mina.
Pra pegar mina, porque aí ele vai ganhar dinheiro. Se ele ganhar desses caras todos, ele vai fechar um negócio, ele vai ganhar dinheiro e vai pegar mina.
Ele vai poder comprar aquela Ferrari, aquela Lamborghini.
Exatamente.
Pra quê?
Pra pegar
ele
mina.
Vai ter dinheiro pra ir num restaurante pra quê?
Então, no final, tudo isso
é
se trata
isso.
De pegar mulher.
É.
Eu falo, inclusive, eu falo, por exemplo, por que, que não tem mulher inventora? Quantas mulheres inventoras você conhece?
Que eu lembre nenhuma.
Por que, que o homem inventa? Pra impressionar a mulher.
É verdade.
O cara vai lá construir uma ponte sensacional. Pra quê? Pra mostrar pra menor. Foi eu que fiz essa ponte.
É verdade.
Gente, mas aí eu sou obrigada como representante, a única representante aqui do lado feminino do negócio, dizer o seguinte, que se o cara realmente tem que ter a Ferrari, o terno foda, ou não sei o quê, ser o mais bem remunerado, é porque a mulher tá interessada só no dinheiro do cara, hein?
Não, é que o cara...
Isso mas, é maldade, hein,
mas
gente?
Mas aí... Qual que é a finalidade entre o homem e a mulher? É a reprodução, é a continuação da espécie. Nada mais que isso.
Pronto, já entramos no assunto que não tem mais nada a ver.
Não, são rótulos que a sociedade vem criando aí para dissimular o assunto, de certa forma. Porque no intuito, na verdade, é esse, é pegação.
É tudo um imenso ritual de acasalamento.
Exatamente.
Meu Jesus amado.
E pode nem ser de mulher com homem, pode ser de homem com homem também. Porque
exatamente.
Eu tenho certeza que os gays se vestem bem pra poder se
pegar outro homem.
Pra pegar outro homem.
É
ou
verdade.
As mulheres. Não, aí eu não entendi as mulheres que se vestem de caminhoneira pra pegar outra mulher.
É mais complicado.
Não, vamos encerrar
olha, gente,
esse assunto.
Eu não
por
entendo
aqui.
Dessa parte, eu prefiro me pronunciar sobre
vamos
isso.
Encerrar esse, vamos encerrar esse assunto. Falar sobre um tema que ultimamente eu acho que várias pessoas estão abordando aí, estão pensando a respeito. Na opinião de vocês, vocês acham que o rádio vai ser superado pela internet? O que vocês acham que acontece com o rádio, com a evolução, por exemplo, do formato podcast, a evolução das rádios virtuais, das rádios online?
Falando em Brasil especificamente, tá? Eu acho que de médio a longo prazo, sim. Acho que a rádio deve acabar, tá? Como a gente estava conversando aqui em off, jornais, alguns jornais já acabaram. A tendência é que a mídia impressa realmente acabe, né? Eu acho que mais pra frente a própria televisão até deve acabar, né?
Pelo menos porque, no formato que a gente conhece.
No formato
conhece,
que a gente
né?
conhece, porque hoje você quer ter interatividade, né? Você quer escolher aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você
e
vê.
Quando, né?
E quando? Principalmente quando, porque os tempos hoje estão cada vez menores, cada um tem as suas prioridades na vida, então você não quer mais assistir, por exemplo, o Jornal Nacional às 8 da noite.
É.
Você quer assistir, sei lá, de manhã, tarde, de noite, uhum. Não importa, né? Eu acho que com o rádio deve acontecer a mesma coisa no futuro. Só que eu acho que é um futuro que ainda demora um pouco, tá? Pelo seguinte, o Brasil não tem banda larga igual à Europa e aos Estados Unidos. Não tem a mesma velocidade e não tem preço compatível. Isso significa que boa parte da população não tem acesso ainda à internet. Por isso que essas mídias ainda devem continuar algum tempo. Mas eu acho que a partir do momento que os políticos começarem a investir nisso, disponibilizarem preço menor, infraestrutura e acesso à população, acho que a tendência é acabar, sim.
Até porque você tem um custo bem menor para fazer uma rádio via internet do que você tem para fazer uma rádio com transmissor.
Ah, sim, você precisa de equipamento, manutenção
pessoas que é caríssima.
Pra cuidar. E na internet não, né? Você pode já, por exemplo, até deixar programas gravados, né? Uhum. Fazer uma programação noturna, vamos supor, e deixar veiculando de noite enquanto você está dormindo, né?
Ou até a internet permite que você faça a sua própria programação.
Exatamente.
Que é outra coisa interessante.
Que é uma coisa que eu, pelo menos, gosto bastante. Até esse negócio que vocês falaram, que aos poucos o jornal... A gente ouvia, né, há alguns anos aí esse negócio de, vai acabar, não vai acabar, não vai acabar. Outros falavam, não vai acabar. E aos poucos a mídia impressa parece que está definhando, né?
Sim.
E aconteceu isso agora há pouco tempo também, aí vindo pro assunto do rádio, com a 89.
É verdade.
Que a rádio, né, existia lá desde o final dos anos 80, a rádio acabou, E aí o UOL foi lá e bancou a gente, eu não sei, eu não tô muito por dentro, mas acho que é por um período, né?
Uhum.
Que vai ser tipo um patrocínio de um período,
eu
é
acho
isso?
Sim, é.
Porque até então a impressão que deu é que eles tinham comprado mesmo a rádio, que o UOL tinha comprado a rádio. Mas aí é complicado, porque, por exemplo, todo mundo falou bastante nos dias, eu fui lá e falei, pô, vou ouvir, né? Porque eu não ouvia rádio, eu não ouço rádio há muitos anos.
Sim.
Aí fui lá, toda feliz, falei, vou ouvir, vamos ver qual é que é, né? Poxa, aí quando você liga o negócio, é aquele ranço que a vida inteira o rádio foi.
É. Até os apresentadores são
os apresentadores são os mesmos dos anos 80 e 90 que a gente já não gostava naquela época.
É verdade.
Aí você começa a ouvir as músicas, você fala, pô, essa música eu não gosto, essa banda eu não gosto, a próxima música eu também não gosto. Eu falo, então eu tô ouvindo isso aqui por quê? Pronto, desliguei, nunca mais eu sintonizei. Então assim, ou a coisa muda, né, ou a coisa dá uma alterada aí na forma como é feito, ou eu acho que realmente no esquema que era, eu acho que a tendência é que, pelo menos na minha opinião, não sei se eu tô errada, pode até ser que eu esteja bem errada, é que fique rádio de notícia.
É, eu acho que a tendência é
essa. Porque a rádio
de
notícia, ela te traz uma... Ela é útil, né?
É
pra
verdade.
Você que tá no trânsito.
É.
Então, eu acho que essa rádio, talvez, ela sobreviva mais tempo.
É.
Que era a antiga rádio AM, né? Que a gente odiava tanto.
Que já migrou pra FM.
Já migrou, né?
Já migrou pra FM.
Delas, e mesmo pra internet, né?
Também.
Algumas delas já tem... disponibiliza a programação na internet ao vivo.
É.
Né?
Mas eu acho que a rádio, né, que é aquela que a gente sintonizava para ouvir música...
Ah, não. Até porque aí a gente entraria num outro assunto, né, que até a gente pode discutir num outro momento, que é a qualidade musical também, que não ajuda, né?
Pois é, nem um pouco.
Então você vê rádios hoje que tocam músicas antigas, devido à péssima qualidade da música que a gente tem hoje.
É. E o problema do jabá também, né?
Ah, sim.
A gente sabe que a rádio ela não toca o que ela quer, ela toca o que pagam ela. Você com o seu iPod, você toca o que você gosta.
Você
procura bandas de fora que você não conhece e descobre bandas novas, você aumenta o seu repertório musical, você melhora o seu gosto. Coisa que antigamente com a rádio não, você era um viciado, você ouvia só o que eles queriam que você ouvisse. Eles te enfiavam aquilo goela abaixo e você tinha que aceitar. Uma coisa que hoje você não tem mais. Vocês ainda ouvem rádio? Você ouve, Luiz? A Bárbara, eu sei que não ouve mais.
Ouço, o pior que eu ouço diariamente, só que como a Bárbara falou, eu ouço a programação de notícias.
De notícias, né? Notícias. Eu acho que notícias ainda é bem dinâmico ainda, eu acho que eles ainda conseguem ser legais, até alguém criar um formato para internet que seja interessante, aí morre também a...
Até porque eu já sou um estagiário de 40 anos, né? Então, acho que a gente vai criando uma certa maturidade e vai trocando a música pela notícia, né? Você começa a se interessar por outros assuntos, né?
É. Diversificar a sua gama. Quando a gente é adolescente, a gente não tá nem aí pro que tá acontecendo no
mundo,
né?
Eu tenho os meus momentos musicais, mas é como o Ricardo falou, eu escolho a minha programação, eu vou ouvir o que eu quero, a hora que eu quero. É, agora o rádio não, o rádio eu ouço 100% notícia, assim, seja no carro, no trabalho, eu sintonizo notícias realmente.
É, eu já viciei já, eu já faço tudo na internet.
E tem as rádios da internet que são muito boas,
também.
Cara, que não tem, não tem o jabá, é a música o tempo todo, não tem gente falando no meio.
Não, e os aplicativos de iPhone, né, que a gente consegue ouvir rádio de vários lugares
inteiro,
do mundo,
né?
Então você consegue saber o que de repente pega mais, na, sei lá, na Escandinávia.
É verdade.
Tudo bem, eu sei que tem gente que não tem esse tipo de curiosidade, mas assim, aquilo tá à disposição pra você, que eu acho que é a grande diferença do que a internet te propicia, do que o rádio, né? Que é uma coisa muito limitada ali.
É
só o que o cara quer tocar pra você, e se você não gosta, azar é seu.
É verdade.
Aliás, se o ouvinte quiser baixar um aplicativo, a gente baixou um que a gente gosta muito, que é o One Turner, que é um aplicativozinho que você sintoniza várias rádios on demand, né? E tem estilos musicais dos mais variados, de country americano a death metal da Mongólia. Assim,
então, você... soletra pra quem quiser...
Não, eu vou colocar no post, vai ter o link para baixar o One Turner. Então é só acessar o post desse podcast que você está ouvindo que você vai poder baixar o aplicativo por lá.
E se você achou algum death metal da Mongólia, por favor,
manda
para
gente,
gente,
que a gente quer ouvir, deve ser muito legal. Tem que rebater isso daí. Porque a gente tava falando aqui sobre desamassar roupa sem usar ferro. E a Bárbara falou em steamer, mas eu e o Luiz, a gente tinha uma técnica mais rudimentar, porém tão eficaz quanto...
Se é bobear, até mais.
Até mais eficaz de desamassar uma roupa. Então, se o fulano vai pra uma viagem, por exemplo, fica num hotel que não tem aí um aparato pra ele poder desamassar a roupa dele, de repente...
Ou se o fulano não sabe passar roupa, o que é a maior parte dos
casos,
né?
Também.
Uhum.
Não, o cara não sabe passar roupa, ele pode ter viajado, colocou lá o terno dentro, não dobrou direito o terno, então aconteceu alguma coisa. Jogaram futebol com a mala dele, né,
no aeroporto,
né, que isso
que
a gente
é o
sabe,
mais comum, né?
A gente sabe que acontece. O cara fica com o terno todo amassado. Aí, de repente, ele tem que ir numa reunião, ele vai num evento, alguma coisa importante, ele tem que estar com o terno bacaninha. Sr. Luiz, como é que ele faz para desamassar esse terno sem usar o ferro nem o steamer?
Ah, mas é muito simples. Basta ele se trancar no banheiro, abrir o...
Não, peraí, não é isso que você tá pensando.
Vá ao banheiro com o terno em mãos, pendure-o no registro, correto? Abra o chuveiro bem quentinho. Enquanto o cidadão toma o banho, o terno dele vai desamassando.
Porque o vapor vai soltando as fibras.
É um steamer natural.
Não, não é natural,
não precisa
mas...
pagar, não é natural, né?
Quase
mas,
natural.
Mas não precisa carregar o steamer. Não precisa pagar R$500 no steamer da Polishop, então.
E nem perde tempo.
E
não
verdade.
Precisa ser só o terno. Gravata também, às vezes você põe a gravata dentro da mala e ela sai fora do lugar onde ela estava, né? O legal é colocar ela, às vezes, dentro do sapato, que o sapato protege, né?
É.
Mas, às vezes, ela sai fora, ó. Aprendeu
mas
mais um.
Mas pega chulé, hein?
Isso daí só para pessoas que não têm chulé.
É verdade.
Ou você
pode
pôr alguma coisa protegendo, um saquinho, alguma coisa, mas você põe ali porque o sapato, ele é uma carapaça, né?
É verdade.
Só que, às vezes, ela sai do lugar, ela amassa, e gravata amassada é horrível, né? Você trabalha de gravata, Luiz?
Graças a Deus.
Mas quem trabalha de gravata sabe que é uma coisa mais feia, você tá com a gravata amassada. Então você põe ela ali penduradinha perto do chuveiro ali, enquanto você toma banho ela vai desamassando porque as fibras vão soltando. O vapor tem essa propriedade mágica que a gente ama.
É verdade. E você ouvinte, né, se por acaso fizer isso, depois mande pra gente falando se deu certo ou não, porque a gente nunca fez, na verdade.
A gente só sabe, só. É só teoria isso.
Estão ensinando coisas que nunca fizeram. Muito bom, parabéns pra vocês.
Bom, agora é o momento da gente fazer o nosso top 5. O assunto principal aqui desse podcast no início foi metrosexuais e heterossexuais. Eu quero fazer um top 5 de metrosexuais.
Ah, vai ser fácil.
Fácil. É, começa você então.
Bom, acho que o mais óbvio de todos, a gente já comentou, David Beckham. Não tem como tirar ele da lista.
É que o David Beckham, ele já é até o concurso, né? Ele é tipo a Rogéria, ele não participa mais daqueles... concursos.
Eventos,
de
carnaval.
De carnaval, é. Nessas coisas. Não,
não,
não tem
verdade,
mais.
Na verdade, o David Beckham, ele foi o professor, né?
É, então, ele é o Clóvis Bornai. Ele é o Clóvis Bornai do metrosexualismo.
É, virou referência, né? Ele seria o Bombril dos metrosexuais.
Exatamente.
Né? Exatamente.
Mas quem mais a gente tem aí? Quem que você indicaria também, Luiz, que você falou?
Acho que o Cristiano Ronaldo.
Ah, eu acho também. A Bárbara lembrou de um bom agora há pouco, que é o Hugh Jackman, um cara que se cuida pra caramba.
Mas ele era o Wolverine, né?
Cara,
esqueletão.
Mas é isso, a vida de ator é isso.
É um personagem, né?
É um personagem.
Personagem.
O Wolverine é um heterossexual, cara.
É um hetero.
Pô, olha
o Hugh Jackman consegue ser os dois ao mesmo tempo.
Isso aqui é um ator bom e o cara não ganhou o Oscar até hoje. Vamos torcer pra ele no próximo Oscar.
Agora no Oscar acho que vai. Agora
não, tem que ganhar. Meu, o cara faz mó mendigão. Agora o cara é metrosexual, faz mó mendigão todo zoado. Não, tem que ganhar.
É verdade.
Vamos torcer por ele. Bom, então a gente já tem três. Falta mais dois. Outro cara também que tem tido muito destaque na mídia ultimamente, mas é um ator até que pouco conhecido, é o Ryan Gosling, que fez Drive. É um cara que raramente você vê esse cara mal vestido. Ele tá sempre super bem vestido, a coordenação de roupa dele é muito boa, o cara entende pra caramba do que ele tá fazendo.
Ou tem um stylist muito bom.
Ou tem um stylist muito bom, o cabelo sempre bem cuidado e tal. O cara tá sempre bacana, seja de terno, de roupa casual. É, quem quiser conhecer esse ator pode pegar esse filme que chama Drive. Fez até muito sucesso por causa da jaqueta, que ele usou uma jaqueta de nylon horrível, mas fez um maior sucesso o negócio, cara. É, mais um, falta um.
Colocaria de mãozinha dada o Wick Batista e o Roberto Justus.
Você acha? O Justus,
eu acho que ele é bem engomadinho.
Né? Ele é. O pessoal falava, ele tirava um barato dele e falava, o Justus sai com o cabelo com um secador, né? Porque no meio masculino, principalmente no meio heterossexual, secar o cabelo com secador é uma coisa de cara que se cuida muito, porque tem muito cara que não usa secador de jeito nenhum, né? É, a gente acabou falando até seis, né? Tem mais, se a gente pensar bem, assim, ator, tem muito ator.
Tem bastante.
Que se cuida muito, porque o próprio Robert Pattinson... tá sempre muito alinhado. Esses caras assim, eles...
Que o Robert Pattinson entenda aquele moço até hoje. Eu não sei o que ele é até hoje.
É vampirinho.
Eu achei ele muito esquisito. Ele é um vampirinho.
Putz,
mesmo.
Aí a gente vai entrar numa discussão infeliz,
é,
né, agora.
Não, vamos deixar esse assunto pra lá.
Ele não é nem retro, nem metro.
É.
Ele é vampirinho.
É, ele brilha na luz.
Brilha
na
luz.
A gente deixou reservado para perguntas e dúvidas dos ouvintes. Como esse é o primeiro podcast, a gente não tem ainda. Então, a gente vai deixar aberto aqui, tem o contato do canal masculino para vocês tirarem dúvidas, dê opinião, a gente quer saber o que vocês acharam desse podcast.
Surgiram assuntos?
Mandem assuntos também, é bacana, para a gente poder ter uma pauta, assim que a gente sabe que vocês querem ouvir a respeito disso, que vocês querem saber a nossa opinião, ou até trazer uma pessoa para falar sobre isso. E também tem os comentários, a gente quer comentários de vocês lá, aproveitem lá o formulário que tem na postagem desse podcast para manifestar o que vocês acharam do podcast. Como a gente não tem ainda.
Será essas que o podcast dúvidas, merece continuar ou não?
Na minha opinião, eu vou continuar ele anyway. Vocês podem me encher o saco, eu vou continuar fazendo. Pra mim, eu faço
aqui. Ué, você não falou que você quer a opinião dos leitores? Né? A gente quer.
Quero, mas pra melhorar, não pra parar. Nesse nosso programa piloto aqui, a gente vai pegar algumas dúvidas frequentes dos leitores e vai tirar essa dúvida. Qual que é a primeira delas aí, Luiz? O estagiário é o cara que lê os e-mails. Vai lá.
Primeira dúvida dos leitores. Roupa para casamento diurno.
Então, isso daí o pessoal pergunta muito, porque tá começando a rolar casamento diurno mais do que antigamente. Antigamente era bem mais raro. Hoje,
o brasileiro agora viu, acho que muito na internet, no Pinterest, viu que as fotos ficam bonitas, a luz do pôr do sol é bacana para tirar foto, e agora resolveram fazer casamento diurno.
É. Mas pro casamento diurno, geralmente o traje é aquele que o pessoal conhece como passeio, que não é bermuda e camiseta, como pode parecer.
O passeio é bermuda, camiseta e tênis baixo.
Passeio, vou ao shopping, né? Vai de passeio. Não, esse traje é um terno normal, né? Na verdade, um costume, que é paletó e calça, né? É sapato social e camisa que você pode usar sem a gravata. É a única coisa assim que você pode. E você pode ter tons mais claros, com um lugar aberto. No dia que tiver ensolarado, você pode usar um tom claro que fica bacana.
E no verão também o homem pode optar pelo linho, né?
Pelo
agora
linho,
tá bem alto.
Que é bem bacana também, fica bonito.
Que é mais
principalmente
também, principalmente
casamento na praia, casamento em, por exemplo, em sítio, em lugar muito arborizado, assim, fica bonito o cara de linho. Aí tem outras coisas que às vezes o cara pode usar, mas eu acho que fica over. Por exemplo, chapéu no Brasil é um negócio que as pessoas não se acostumam. Então, você vê às vezes em filme americano, mas aqui no Brasil é meio estranho, né? Nem todo mundo ainda se acostumou com gente usando chapéu. Então você vira centro das atrações, sendo que você não é.
Deveria ser uma coisa mais corriqueira, porque a gente mora num país tropical.
Exatamente. Né? As duas coisas, na verdade, né? O linho, que é um tecido leve, fresco e leve, e o chapéu, que é uma coisa que protege a gente do sol. Só que o brasileiro
não tem esse costume.
Não tem esse costume, infelizmente.
Não tem esse costume.
Qual que é a segunda dúvida?
Gravata skinny com paletó de 3 botões?
Essa é uma dúvida recorrente. Muita gente tem essa peça no guarda-roupa, né? Tem um costume aí, ou somente paletó, e quer usar com gravata skinny. Na minha opinião, não fica muito legal. A gravata é muito fina, a gente tem aquele o colarinho que é bem mais fechado. Eu acho que fica uma coisa meio sem graça. Eu acho que a gravata tradicional fica mais bonita. Vocês concordam comigo?
Eu concordo. Eu acho que o de 3 botões não fica legal mesmo, não, com a skinny.
Então usa uma gravata tradicional que fica mais bacana. A gravata tradicional não sai de moda, você vai usar a sua vida inteira.
Até porque o paletó de 3 botões, ele é mais clássico.
Ele é mais clássico,
então,
né?
Já combina com o clássico.
Exatamente. E agora a gente tem uma pergunta para a Bárbara. Porque já que a gente tem uma mulher aqui, vamos explorar a presença da mulher.
Ah,
e vamos perguntar para a Bárbara. O homem tem sempre que tomar iniciativa num relacionamento? Por exemplo...
E a gente já mudou de assunto. Agora de novo a gente já está falando de outra coisa.
Não,
isso é... A gente já está falando daquele assunto que o Luiz falou no começo, que no final das contas tudo se resume a...
Pegar a mulher.
Meu Deus.
A gente está brincando aqui, claro. A gente está descontraindo um pouco. Mas é verdade, assim, o homem se preocupa muito com a imagem que as mulheres têm dele. E isso daí é uma questão, de novo, mais antropológica, porque a gente está falando de comportamento, não está falando mais de moda, né? Mas você acha que quando o cara não toma iniciativa e deixa a mulher tomar iniciativa, você acha que isso daí influencia? A mulher acha que o cara não não tenho taco muito.
Pisa na chapinha?
É. Não, a mulher gosta de sentir firmeza. Eu acho que a mulher gosta de sentir firmeza no cara. Fala, pô, esse cara aí tem a pegada.
Eu concordo. Eu acho que principalmente depois que a gente, eu acabei assistindo uma parte, eu não assisti inteiro, um filme que tava passando ontem, que é o Que é Gato Vira-Lata.
Tem uma vida sexual melhor do que a sua.
É. Eu acho que o professor, o guru lá dizia é verdade. Eu acho que assim, a gente tem vários amigos que são solteiros e que andam, né? Porque no nosso meio, pela nossa idade, a maior parte é casado. Mas a gente acabou conhecendo muita gente que tá solteira, sem querer, assim, né? Alguns não queriam estar solteiro, mas estão. E eles estão falando que, nossa, a coisa assim tá meio complicada no mundo dos solteiros, né? Uhum. Que as mulheres estão muito atiradas. Realmente eu acho, assim, eu acho que. E o filme também. Confirma isso, que é a mulher assim, a mulher elegante, sofisticada, de bom gosto, ela não é assim tão fácil, entendeu?
E ela vai esperar a iniciativa do homem.
Vai.
E não, mas pelo outro lado, você não acha que se a mulher chega àquele ponto dela ter que ela ter a iniciativa, você não acha que isso dá uma...
Eu acho que é possível que se a mulher precisa tomar a iniciativa pro cara não tá interessado. Pode ser que não sejam 100% das situações assim, mas eu acho que isso dá um certo indício. Porque eu acho que se o cara tá interessado, o cara vai dar um jeito de mostrar pra ela que ele tá.
Mas não precisa ser aquela coisa. Mas se o cara tá interessado e é tímido?
Então tem essa.
Gente, eu acho que ele vai dar um jeito. Ele vai contar pro amigo dela que alguma coisa ele vai fazer.
Será? Ó, tô sentindo que o Luiz tá falando uma coisa muito, muito pessoal.
É muito pessoal.
É uma coisa muito sua. Não, o negócio que tá aqui dentro, que tá você aqui, quer exteriorizar.
Eu quero colocar isso pra fora depois de 40 anos.
Tá.
A pessoa é tímida, ela não consegue se expressar. E ela não quer compartilhar isso com ninguém, sei lá, com vergonha, coisa do
tá,
tipo.
Tá, mas eu tenho só um comentário.
Só que
pra
ele já demonstrou isso pra pessoa, pra aquela mulher. Ele já abriu o coração, mas não conseguiu falar. E aí, ainda assim, será que não seria o caso da mulher chegar?
Luiz desnudou a alma agora, eu senti isso. Senti.
Aconteceu com um amigo meu isso.
Foi um amigo, né? É um amigo. Olha, aí realmente fica difícil. Mas assim, eu acho que no final das contas tudo acaba dando certo. Você casou, não casou?
Eu casei. Você
tem uma filha, não tem?
Eu tenho uma
então,
filha.
Então, lá, no final das contas tudo se resolve.
É verdade.
É que eu acho também assim, que se não, tudo também é uma questão de qual a situação que isso tá acontecendo. Você tá numa balada, você viu o cara a primeira vez, você já vai lá toda, sabe?
Não, mas acho que balada é balada e relacionamento é relacionamento.
Então, agora você conhece a pessoa já há mais tempo, uma pessoa então, que de repente faz parte do teu ciclo, mesmo que não seja uma pessoa muito próxima, mas é uma pessoa que você já conhece e tal. Então acho que de alguma forma sempre vai ter um jeitinho ali que...
Um intermediário.
Exatamente, eu acho. Não precisa, o cara não precisa chegar e falar, e aí, vamos sair ou não vamos? Não precisa, acho que a pessoa percebe, então acho que, não sei. Aí eu acho que até a própria mulher acaba também dando a entender que ela também tá afim.
E Amor de Litoral sobre Serra? Tudo isso e muito mais no próximo podcast!